Cinema Falado. E hoje quem comanda o Cinema Falado é Edenê Gomes Soares Manso, ela que é da integrante do grupo Mutum Educação, Docência e Cinema da Faculdade de Educação. Muito boa noite, Edenê.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes da Rádio FMG. Uma noite linda de São João, não é?
Belíssima.
Não tá? E estamos provavelmente aí com a ouvinte professora Inês Teixeira, diretamente da Paraíba, né? Onde tem Campina Grande lá do lado e que deve estar fervendo o forró por lá, né? E tem outros ouvintes aí também. É, uma boa noite a todo mundo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a 14ª Mostra de Cinema de Ouro Preto, que aconteceu recentemente, né, dia 5 agora de junho, de 5 a 10 de junho. Nós tivemos importantes programações no Cineop e então realizamos duas entrevistas com pessoas que fizeram trabalhos bastante significativos na área da educação e cinema. E nós vamos aqui, então, exibir essas duas entrevistas que serão realizadas pela Verônica, que é professora de filosofia, mestre em estética e filosofia da arte do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, Unileste. Ela é doutoranda também em educação aqui pela Faculdade de Educação. E o Alexandre Marques Pimenta Marques, né? Pesquisador, conservador audiovisual, editor e produtor cultural, jornalista e mestre em artes visuais aqui pela UFMG. E também integrante do grupo Mutum Educação, Docência e Cinema da Faculdade de Educação da UFMG. E, bom, eles vão primeiramente entrevistar o Isaac Pipano, que é autor, um dos autores, né, do livro Cinema de Brincar.
Hoje nós estamos no Cineop e vamos entrevistar o Isaac Pipano. Isaac, conta um pouco sobre a história do seu livro Cinema de Brincar.
Tá. O Cinema de Brincar é um livro que é coescrito por mim e pelo César Melhorim, né? Ambos da Universidade Federal Fluminense. E é um livro que sintetiza o trabalho com cinema e educação nos últimos 10 anos, mais ou menos. De alguma maneira, o livro apresenta uma espécie de panorama das questões ligadas a cinema e educação e faz uma tentativa de traçar um certo horizonte teórico assim, sobre essas questões ligadas a cinema na escola, né? Então a gente propõe análises de filmes feitos nas escolas, uma leitura sobre o que a gente tem chamado de pedagogia das imagens, uma discussão sobre a importância da montagem nos processos ligados a cinema e educação, uma análise sobre o modo como a educação tem sido atravessada pelas relações com o mercado, com o capitalismo, enfim, uma série de elementos, né, que vão tangenciando as relações entre cinema e educação e que refletem um pouco desse trabalho da Universidade Federal Fluminense nos últimos 10 anos de pesquisas ligadas ao cinema na escola.
E como seu livro pode colaborar, né, para o trabalho dos professores com cinema e educação?
Olha, eu acho que o livro ele tem uma centralidade da escola, ou pelo menos talvez a escola seja o motor do livro, quer dizer, né? Ele pode interessar os professores no sentido em que o tempo todo nós estamos tensionando as relações entre o cinema e a escola, e o trabalho realizado mesmo com as imagens no campo da educação. Então me parece que o livro ele pode ter algum tipo de serventia assim, para professores que estão interessados em trabalhar com cinema na escola, tanto aqueles que já iniciaram algum tipo de formação, quanto aqueles que nunca trabalharam com cinema e educação. Justamente por ter essa característica, o livro pode ter uma serventia tanto para os professores que nunca trabalharam com cinema e educação, tanto com aqueles que já são iniciados, já desenvolvem oficinas, justamente porque ele tenta organizar um pouco alguns pilares, algumas questões centrais ligadas a esse universo, né? Bom, acho que a gente gostaria de poder ajudar de alguma maneira os professores, né? Se ele puder ter alguma serventia, no sentido de que todo o nosso esforço como pessoas do cinema é tentar fazer uma discussão ligada a cinema na escola pela perspectiva dos estudos de cinema, mas com atenção a trabalhos práticos mesmo, né? A projetos que, de realização de cinema na escola. Então, não somos educadores, somos professores e pessoas que trabalham com cinema, mas com uma grande vontade de entrar em diálogo com as pessoas da educação. E aí o nosso esforço foi tentar apresentar conceitos, teorias, problemas e desafios práticos, metodológicos mesmo, para os professores. Então, os professores, eles são os nossos maiores interlocutores, são as pessoas com quem a gente tenta traçar um diálogo efetivo, porque são eles que estão no chão da escola. Então, de alguma maneira, se o livro tiver algum destinatário, esse destinatário são, de fato, as professoras e os professores.
E como ter acesso ao livro de vocês?
Então, o livro, como ele é resultado de um trabalho, né, de pesquisa de 10 anos, muitos dos textos que estão ali compilados, eles já foram publicados em formatos de artigos e estão disponíveis gratuitamente em revistas científicas ou em livros acadêmicos. Então, são artigos que podem ser encontrados gratuitamente. Com o diferencial de que, para o livro, nós fizemos uma edição desses textos, revisitamos os textos, né, apresentamos uma outra edição mais atualizada das ideias. Mas o livro está sendo vendido também pela editora Relicário, né, uma editora de Belo Horizonte. Ele pode ser acessado pelo site da editora Relicário, e acho que é a maneira mais fácil de encontrá-lo nesse momento.
Ok.
Se eu tivesse o livro aqui, eu li um pedacinho.
É.
Tô sem nenhum. Vendeu tudo.
O livro, ele tem... A estrutura é de textos, ou ele indica alguma prática, ou é só reflexão?
Então, o livro é um livro... substancialmente teórico, né? Mas a partir de experiências práticas. Então, de alguma maneira, ele se relaciona com o projeto da Universidade Federal Fluminense, o Inventário com a Diferença, mas ele não é um livro sobre o projeto em si. Ele é um livro que deriva das experiências desse projeto. Então, o tempo todo, a gente propõe análises com filmes feitos nas escolas, com questões que a gente vivenciou com o trabalho com as crianças, discutindo metodologias. Então, ele tem uma dimensão teórica, conceitual, grande. Né? A base do livro é teórica, mas eu não diria que é um livro acadêmico por excelência, assim. Ele é um livro mesmo que está pensando num universo prático mesmo dos trabalhos do cinema na escola.
E ele tem uma definição sobre faixa escolar, ou ele, a quem pode interessar isso, ao estudante de ensino médio, ensino fundamental, universitário?
Eu diria que ele pode interessar mais aos professores e educadores do que efetivamente aos estudantes. Quer dizer, os estudantes de licenciatura, acho que o livro pode ter alguma serventia para as pessoas que estão nos cursos de pós-graduação, estudando educação ou cinema, mas me parece que o ponto forte, assim, o maior diálogo mesmo é com quem trabalha com educação diretamente. Então, eu diria que é um livro menos voltado para os estudantes e mais para os formadores.
Esse livro também... Ele tem um aspecto mais voltado para o público da educação ou o público do cinema, ou ele faz uma interlocução do trabalho?
Se a gente tiver sucesso com a nossa empreitada, eu acho que é um livro que tinha que servir duplamente, assim, tanto para os pesquisadores de cinema quanto para as pessoas da educação. Eu acho que para o cinema ele tem um interesse no sentido de que pouca gente do campo dos estudos de cinema, né, dos estudos mais tradicionais de cinema, tem consciência efetiva do que acontece nas escolas, né? Qual é o tipo de trabalho de cinema nas escolas? Acho que pouca gente sabe dos estudos de cinema, né? A escola continua sendo um universo muito distanciado, a eleição ainda de um certo cinema canônico, da sala de cinema, continua tendo centralidade nos estudos de cinema. Então, para as pessoas do cinema, acho que teriam interesse por conhecer esse outro universo e para apresentar qual é essa potência política do trabalho de cinema nas escolas. Por outro lado, para as pessoas da educação, eu acho que ele pode ser importante porque a gente tenta tratar os filmes feitos nas escolas enquanto filmes. Quer dizer, eles são objetos do campo cinematográfico também, mas não unicamente. Então, eles são objetos, né? São obras, são trabalhos, processos que fazem parte do campo do cinema e da educação ao mesmo tempo, simultaneamente, e acho que esse é o grande desafio. É como permitir essa interlocução mesmo, como olhar para esses filmes, para esses processos, com esse olhar duplo, de alguém que está ali fazendo cinema, portanto é algo que concerne aos estudos de cinema, mas é também um projeto da educação. Então o nosso desejo maior seria fazer uma interlocução entre esses dois campos.
Bom, gente, vocês acabaram de ouvir aí o Isaac Pipano, que é um dos autores, né? O Isaac é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Ele coordena o curso Filmworks na Academia Internacional de Cinema. E a pesquisa atual dele está concentrada na dimensão estética e política do cinema em interface com o campo da educação. E o Miglorin, que não estava presente, mas é também autor do livro, ele é doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Sorbonne Nouvelle na França, e é também professor do Departamento de Cinema e membro do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Fluminense.
E agora, música. Nós vamos ouvir o Milton Nascimento e o Wayne Shorter com Ponta de Areia, música do Milton Nascimento e do Fernando Brant.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Prosa de Bicho. A convivência humana com outras espécies. De segunda a sexta-feira, às 10h45 da manhã. uma produção do Centro de Extensão da Escola de Veterinária da UFMG. Prosa de Bicho, você ouve aqui, Rádio UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:47.
Cinema falado.
E continuamos mais uma entrevista realizada no 14º Cineop, é isso aí, Denê?
Isso, 14ª Mostra, né, de Cinema de Ouro Preto. É, continuando aqui, então, as entrevistas com Verônica e Alexandre, agora eles vão conversar com o Felipe Leal Barquete. Ele é mestre em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, graduado em Imagem e Som pela UFSCar, São Paulo, faz especialização em Educação Transformadora pela PUC Rio Grande do Sul e trabalha com cinema desde 2005, na formação de coletivos de criação cinematográfica, curtas e longas metragens, atuando também na área de direção, produção e montagem. Trabalha desde 2006 em projetos de cineclubismo com o Cine UFSCar e o Cine São Roque, em São Carlos. E o Tintim Cine Clube em João Pessoa, na Paraíba. Ele é fundador e coordenador do Grupo Semente Cinematográfica, professor da Rede de Conde, na Paraíba, e também integrante e coordenador da Rede Quino, Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual.
Meu nome é Felipe Leal Barquete. Eu sou um dos integrantes do Grupo Semente Cinematográfica. A gente atua na Paraíba com práticas de cinema em contextos educativos formais e não formais.
Felipe, a gente gostaria de que você contasse um pouco sobre a experiência do trabalho apresentado com o cinema. Foi essa construção?
Certo. A gente apresentou um trabalho que foi a gente apresentou o processo criativo, educativo e criativo de um filme que a gente construiu com os estudantes de uma escola chamada Escola Lina Rodrigues do Nascimento, uma escola municipal de ensino fundamental 2, lá do quilombo, na Paraíba, um quilombo no litoral sul que chama Guruji Ipiranga. Então lá é um território que a gente tem trabalhado já há alguns anos, desde 2014, e um território que nos acolheu, a partir das escolas, as escolas municipais, escola infantil e fundamental 1 e a escola de fundamental 2, são duas escolas. Então, em 2016-17, a gente realizou lá um trabalho de implementação de uma escola experimental de cinema dentro da escola. Então, a gente fez um trabalho de formação de professoras, a implementação de um cineclube escolar e os ateliês de criação com os estudantes no turno escolar, com acompanhamento e mediação nosso e das professoras, compartilhados, né? E aí a gente trabalha com uma metodologia que parte de um olhar sobre o território para poder ir encontrando as motivações do grupo e as relações e desenvolver um trabalho cinematográfico e educativo sobre as relações que as crianças têm com a cultura do território, né? Então, esse trabalho, ele antecedeu ao que a gente apresentou hoje, né? Então, a partir desse projeto piloto, vamos dizer assim, a gente foi para a Escola de Fundamental 2 e aí nos envolvemos com uma faixa etária, né, de... acho que foi de 9 a 14 anos, não, de 11 a 14 anos, faixa etária que a gente trabalhou. E aí fizemos um trabalho no contraturno escolar, né? Sem a presença dos professores, já é um outro contexto, a escola. Bem, então, esse projeto piloto que a gente desenvolveu na escola, o nome dela é José Albino Pimentel, Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 1. Então, isso nos fez desdobrar novos projetos, né, em parceria com a prefeitura. E aí, então, a gente começou a desenvolver um trabalho na escola Lina Rodrigues, que é a escola de Fundamental 2. E, no entanto, existe ainda ali algumas diferenças, né, que implicam num outro processo de contextualização das práticas de cinema dentro da escola. Né? Por exemplo, os professores trabalham com disciplinas, né, em aulas de 50 minutos, mas existem diferenças entre uma escola. Quando a gente pensa, vamos lá, quando a gente pensa em implementação das práticas educativas com cinema na escola, aí a gente também tem que ficar atento à natureza de cada processo educativo, de cada faixa etária e tudo mais, né? Nesse caso, quando a gente saiu da educação infantil e fundamental 1 para fundamental 2, a gente tem essa quebra da... É uma outra relação que entre estudantes e os professores, né? Os tempos escolares, as dinâmicas, isso muda tudo. Então, quando a gente levou as práticas com cinema para essa escola do ensino fundamental 2, a escola Lina Rodrigues, então a gente teve que lidar com outros desafios, né? Então, a forma como a gente fez foi desenvolver as oficinas de cinema no contraturno escolar, né? E aí isso implica numa baixa participação dos professores junto com a gente, isso é um problema. A gente fez o curso de formação, mas os professores usam mais pontualmente em sala de aula e a gente faz mais um trabalho de orientação. Agora, as práticas com os estudantes, no ateliê de cinema, a gente fez sozinhos, né? São os mediadores do projeto.
Qual é o nome do projeto e o nome do filme que vocês fizeram, e é possível ter acesso a esse trabalho?
A gente fez um filme chamado Rio de Memórias. Ele é um filme que parte da motivação das crianças de falar sobre a água do Quilombo, as águas do Quilombo. Então, a partir dessa motivação, a gente desenvolveu diversas vivências dentro do território, através da linguagem do cinema, mobilizando a linguagem do cinema para poder investigar, né, as questões e da natureza, as memórias das pessoas sobre os rios, do Quilombo, enfim, tudo que tivesse ali, que pudesse ser explorado dentro desse tema. Então a gente desenvolveu a partir de brincadeiras lúdicas com a câmera e vivências no território. Então, disso saiu um filme chamado Rio de Memórias, que é um filme em que a gente registra as memórias das mulheres do Quilombo, né? Aí a gente escolheu uma em especial para ser a personagem, mas a gente entrevistou algumas mulheres do Quilombo. E aí também fizemos um trabalho de sensibilização estética através da câmera para as imagens possíveis de serem criadas na natureza, né? Então aí houve esse trabalho também mais cinematográfico, né? De buscar imagens inventivas na natureza e com isso sensibilizar de um outro modo para a questão da água, para a questão da conscientização ambiental, né? Então, com isso, a gente associa, né, essa dimensão estética, ética e política que o cinema traz, naturalmente, através da sua linguagem, com as questões mais propriamente pedagógicas, que são importantes no processo de mediação do percurso criativo da turma, né? Então, a gente faz essa combinação e aí o resultado em um filme, né? Mas o filme é só, na verdade, um momento de encerrar o processo. O que importa é o processo, de fato, né? E aí esse filme está disponível no nosso canal, o Semente Cinematográfica, nas redes sociais em geral, no nosso site, está possível encontrar. E também no nosso canal a gente tem os filmes dos projetos anteriores que foram feitos no Quilombo, no mesmo Quilombo, e que tratam de diversas questões do território quilombola que a gente atua, como, por exemplo, a cultura do coco de roda, a questão da agricultura, né, o artesanato, os diversos aspectos da cultura local que acabaram entrando nos filmes, né, a partir da motivação das crianças.
É um trabalho belíssimo. Fiquei muito comovido com isso.
É mesmo?
A apresentação do seu trabalho.
Olha, que legal. Obrigado. Obrigado.
Para falar com vocês, como que seria assim?
Redes sociais. Semente Cinematográfica é o nome do projeto. E pronto. Só de estar em qualquer rede social, a gente está em todas, assim, as principais, né? E aí, Facebook, tem todos os contatos. O e-mail é sementecinematografica@gmail.com.
E aí está o contato da Semente Cinematográfica.
É isso aí. Tem duas dicas aí maravilhosas para quem quiser aproveitar, que é o livro do César Migliori e do Isaac Pipano, Cinema de Brincar, né, da editora Relicário. E o site Semente Cinematográfica, vai ficar aí o link, né, na rádio, para quem quiser acessar. É muito interessante, tem projetos fantásticos lá, além do filme, né, que o Felipe acabou de informar, que foi exibido. Então, fica aí duas dicas sensacionais dessa noite de São João. Eu quero agradecer aos ouvintes, a professora Inês Teixeira, que está nos ouvindo também, a Verônica, o Alexandre, que realizaram as entrevistas, a Yolanda, o pessoal da rádio aqui, muito obrigada. Quero desejar uma boa noite aos ouvintes e até um próximo Cinema Falado.
E assim encerramos o último Cinema Falado deste primeiro semestre. E mais uma música, o Duo Santoro com o Trenzinho Caipira, música de Vila Lobos.